Conheça todos os detalhes da expansão da marca Shell Energy no Brasil no megacast especial com Rodrigo Soares e Guilherme Perdigão. Link no descritivo do episódio.
Bom dia, quarta-feira, 24 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vamos contar os bastidores da Assembleia da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que elegeu 3 novos conselheiros. Mais uma vez, houve reviravolta de última hora, muita gente ficou surpresa. Ontem também foi dia de reunião ordinária da ANEEL, com decisões importantes, pedidos de vista também, retirada de processos de pauta. A gente tem ainda atualização das previsões meteorológicas, com boas notícias para as eólicas e não tão boas para as hidrelétricas, números da Neoenergia no primeiro trimestre do ano e a agenda de hoje, que tem evento de óleo e gás no Ministério de Minas e Energia. Inclusive, falando em gás natural, lembro a todos que amanhã começa o nosso novo curso sobre comercialização de gás natural, feito em parceria com o escritório Veirano Advogados. Ainda dá tempo de se matricular, as aulas começam amanhã, é bem interessante, bem importante. Vocês vão ver, o gás está muito na pauta do momento, a comercialização de gás é muito importante aí, nesse contexto de abertura do mercado de gás natural. A gente está num momento importante do mercado de gás, que ele está começando o processo de abertura, então quem se posicionar agora vai sair na frente. Recomendo a todos que façam o curso. Agora vamos começar então o nosso boletim de hoje, vamos começar pela CCE. Ontem, a Assembleia de Agentes da CCE acabou demorando muito mais do que deveria por problemas técnicos. Foi a primeira vez em que a CCE usou um sistema para voto secreto dos agentes e no começo foram muitos os relatos daqueles que não estavam conseguindo votar. Só para vocês terem uma ideia, a Assembleia começou mesmo às 14 horas e uma hora e meia depois, às 15h30, a primeira votação do dia foi reiniciada por conta dessas falhas. Depois disso, com algumas falhas pontuais, a Assembleia se estendeu até quase às 18 horas e foram eleitos 3 novos conselheiros. Até que a governança nova da CCE seja implementada, que ainda precisa passar por uma nova Assembleia de Agentes, a CCE continua com 5 conselheiros. A presidência é indicada pelo governo, e aí a gente tem as outras 4 cadeiras, uma das comercializadoras e dos consumidores, outra dos geradores, outra dos distribuidores, e uma quarta cadeira é do mercado. Ano passado, a gente teve a eleição do Alexandre Ramos na presidência e do Eduardo Rossi no mercado. E dessa vez, a eleição era para as outras 3 cadeiras. A Thalita Porto, a atual conselheira que representa ali a indicação dos geradores, não poderia mais ser reconduzida porque ela já está concluindo o seu segundo mandato, 8 anos de CCE. E aí, para a vaga dela, foi eleito o Ricardo Simabuco, que atualmente é chefe de gabinete da presidência do Conselho da CCE. Só que ele tem uma longa carreira no setor, passagens longas aí pela ANEEL e pelo Ministério de Minas e Energia, e é um técnico muito respeitado. Essa foi a única cadeira para a qual houve disputa ontem, porque também foi indicada a ex-conselheira da CCE, Rosiane Santos. Só que o Simabuco teve apoio do próprio Alexandre Ramos, o presidente do Conselho da CCE, e também do governo. Isso, mais uma vez, foi visto como uma interferência do governo na CCE. Oficialmente, a indicação dele veio da Eletronuclear, que ainda é estatal, e a indicação da Rose foi garantida pela SPIC. No ano passado, a gente lembra que a Rose trabalhou para ser reconduzida a mais um mandato como representante do mercado. Mas aí, em outra interferência do governo, quem acabou indicado no lugar dela foi o Eduardo Rossi, que foi eleito. E agora a gente viu, ela foi para a disputa, né, com o Simabuco, mas perdeu. Quem mais foi eleito? O Marcelo Loureiro, atualmente, é o conselheiro da vaga dos comercializadores e consumidores. Ele poderia ser reconduzido, mas preferiu deixar a CCE. E essa foi a vaga que estava mais pacificada. Foi eleita a advogada Jerusa Magalhães, sócia do escritório Magalhães, Reis, Figueiró Advogados. Ela é muito respeitada no mercado. Antes de ter a própria firma, a Jerusa tem uma carreira longa no setor, chegou a trabalhar no MAI, o mercado atacadista de energia, passou por diversos escritórios especializados em energia elétrica e gás natural, e aí no fim da Assembleia ela foi eleita também como vice-presidente do Conselho da CCE. Por fim, havia a vaga dos distribuidores, então ocupada por Marco Delgado, que é um outro nome muito bem visto no mercado, na própria CCE e no segmento de distribuição de energia elétrica, até pela carreira dele, né? Ele passou pela Light e ficou muitos anos como diretor na ABRAD, que é a Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica. Só que havia já uma expectativa, de que ele seria reconduzido, né, pela vontade dele e pela posição dele respeitada, mas desde o começo a gente ouviu ali que as distribuidoras poderiam abrir mão dessa vaga por uma indicação política, em troca de apoio na confusão da renovação das concessões. E aí, o que aconteceu ontem? No último momento, a CEMIG indicou o advogado Vital do Rego Neto, que é filho do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e sobrinho do senador veneziano Vital do Rego, para essa posição, e aí ele foi eleito. O Vital do Rego Neto é desconhecido no setor, mas ele tem passagem, porque ele foi assessor do então diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, no fim do mandato dele. Foi uma época que a ANEEL estava trabalhando quase toda de forma remota por conta da pandemia, então muitos dos próprios servidores da ANEEL não chegaram a conhecê-lo. Ele teve uma passagem curta pela agência e depois saiu para ocupar um cargo no Rio de Janeiro, mas agora está de volta oficialmente o setor para no mínimo 4 anos na CCE. Ele é novo, né? Ele se formou em 2016 em Direito pela Universidade de Brasília. E agora esses novos conselheiros terão, então, 4 anos de mandato. Mas a nova governança ainda vai entrar em vigência. E aí, quando isso acontecer, os atuais conselheiros terão duas escolhas. Ou eles continuam como diretores da CCE, o que hoje é conselheiro, vai se transformar em diretor, né? Será a mesma função, basicamente. Caso contrário, esses conselheiros, se eles não quiserem continuar como diretores, eles devem deixar a CCE, porque eles não poderão continuar como conselheiros no novo desenho organizacional. Lembrando que o novo desenho vai ter um conselho de 8 posições e uma diretoria de 6. Hoje, a gente tem 5 conselheiros na CCE. A regra prevê até 6 diretores. Então, há mais uma vaga que poderá ser indicada mais para frente, sem falar nessas 8 posições no conselho da CCE, né? Porque das 8 posições do conselho, 4 serão indicadas pelo governo e 4 pelo mercado. Se hoje, mesmo com apenas uma indicação no conselho, oficialmente, o governo é responsável, direto ou indiretamente, por 4 das 5 cadeiras, vamos ver como será lá na frente. E essa eleição também agitou o mercado para outra, que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente tem a eleição das vagas da diretoria do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, porque estão sendo finalizados os mandatos do diretor-geral, o Luiz Carlos Siocchi, o diretor de TI, relacionamento com agentes e assuntos regulatórios, o Marcelo Praes, e o diretor de planejamento, Alexandre Zucarato. Todos eles podem ser reconduzidos a mais um mandato, mas tudo pode acontecer. Novamente, como a gente fez com a CCE, a gente não vai mencionar aqui os nomes que estão sendo ventilados, né? Não vamos entrar nessa seara. Tem muito nome sendo circulado, muito mais nome do que vaga. Muito nome é balão de ensaio, testado pelo mercado. Mas vocês que estão me ouvindo aqui certamente já ouviram os rumores. Se a Assembleia do ONS for parecida com a da CCE, a gente vai ter reviravolta e surpresa, então vamos acompanhar por aqui para contar para vocês. Bom, ontem também foi dia de reunião ordinária da ANEEL, e se a Assembleia da CCE demorou mais do que o previsto, com quase 4 horas, que dirá da reunião da ANEEL, que durou quase 12 horas, acabou encerrada de uma forma até um pouco confusa, porque o diretor Ricardo Tilly precisava sair para um compromisso quase às 21 horas. Antes disso, houve uma longa discussão sobre um importante processo a respeito da venda do excedente gerado pela micro e mini geração distribuída, como parte da regulamentação da Lei 14.300, conhecida como Marco Legal da GD. A Procuradoria Federal, junto à ANEEL, levantou questionamentos sobre a legalidade do encaminhamento proposto pelo relator do processo, o diretor Elvio Guerra, que apontou que o excedente da MMGD deveria ser considerado no gerenciamento de portfólio das distribuidoras. E aí a Procuradoria deu um parecer que apontou também outro problema, que não seria possível retroagir a um estoque gerado por uma expansão exponencial da MMGD antes da Lei 14.300. A Lei 14.300 foi editada em janeiro de 22. A procuradora Bárbara Sena afirmou que tem uma confusão entre o que é considerado desconto no fio, que é um benefício tarifário, e o que é excedente no portfólio da distribuidora. Apontou ali algumas questões. E aí, antes mesmo de iniciar a leitura do voto, o diretor Elvio Guerra retirou o processo da pauta, se comprometeu a retomar a discussão, possivelmente na próxima reunião da diretoria, quando ele vai vir com a manutenção do seu entendimento ou uma reformulação. A reunião da diretoria de ontem também aprovou a abertura da segunda fase da consulta pública 28 de 2023, que trata da regulamentação do comercializador varejista. Ano passado, em dezembro, a ANEEL aprovou as novas regras do varejista, às vésperas da abertura do mercado para toda a alta tensão, em janeiro, mas deixou para um segundo momento a discussão sobre a revisão das regras e procedimentos de comercialização. Durante a leitura do voto, o relator do processo, o diretor Ricardo Tilli, defendeu a simplificação das informações que serão enviadas pelos consumidores enquadrados em varejo, dado o grande volume potencial de migração. Até o momento, a ANEEL registrou mais de 19 mil processos de migração nesse ano e a ANEEL estima que chegarão a 27 mil, segundo Tilli, dentro de um universo de mais de 200 mil consumidores enquadrados no grupo A. O Ricardo Tilli, ele não faz aquela conta que a CCE faz, que é excluir desse universo de consumidores do grupo A aqueles que já têm geração distribuída. Então, é considerado esse universo maior aí de consumidores. Ontem, a reunião da ANEEL foi longa, teve também reajuste tarifário da ANEEL Energisa Pernambuco, proposta de revisão da receita anual permitida das transmissoras que tiveram as concessões prorrogadas e muito mais. A gente tem as reportagens no site da Megawatt. Agora, mudando de assunto, porque ontem a Notus Meteorologia, que é uma empresa do Grupo Delta, fez uma apresentação com a atualização das projeções para 2024. E aí trouxe boas notícias para os geradores eólicos, que vem sofrendo aí com ventos abaixo do esperado, com strain-off e outros problemas. O Alexandre Nascimento, sócio-diretor da Notus, disse que a safra de ventos desse ano vai estar dentro do normal, ajudando, então, na geração de energia elétrica para suprimento da carga em alta por conta das elevadas temperaturas. Se as notícias são boas para as eólicas, continuam não sendo tanto assim para as hidrelétricas. A gente lembra que tivemos um período chuvoso esse ano abaixo da média, bem abaixo da média. A gente só não teve problemas porque os reservatórios das hidrelétricas estão muito cheios, mas eles estão sendo esvaziados gradualmente e a gente vai precisar de novas chuvas no fim desse ano, quando vier o novo período chuvoso. O estudo da Notus aponta que as chuvas devem se manter abaixo da média nos próximos meses, com precipitações cada vez mais espaçadas. E aí o problema é que uma laninha pode ser configurada em julho e uma laninha em julho atrasaria o período chuvoso, prolongando o período seco desse ano. Para fechar o nosso minuto de hoje, a ANEEL Energia inaugurou ontem à noite a temporada de balanços do setor de energia. A companhia contou que teve um lucro de 1,1 bilhão de reais, uma retração de 7% na comparação anual, enquanto a sua receita caiu 1% a 11 bilhões de reais. A companhia faz hoje uma teleconferência às 9h30 para comentar sobre os números do primeiro trimestre do ano e a gente vai acompanhar para entender. Hoje o dia está cheio no Congresso, a Comissão de Minas e Energia da Câmara discute e vota às 10 horas propostas legislativas e entre os 13 requerimentos previstos para discussão, vale destacar a audiência para debater a retomada da energia nuclear no mundo, regime de incentivos para a fonte nuclear, novos campos na margem equatorial, papel social da energia solar e na transição energética justa. Também está prevista a instalação da subcomissão especial de Itaipu e Embepar, depois da reunião da Comissão de Minas e Energia para eleição de presidente e vices. Hoje à tarde acontece ainda um evento organizado pelo Ministério de Minas e Energia para discutir como o setor de óleo e gás pode contribuir para viabilizar a nova economia verde, quando devem falar muito sobre o papel do gás natural, que faz parte dessa agenda do governo, né? Tem falado cada vez mais sobre o gás natural. Até mesmo recentemente, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, resgatou um termo usado pelo ex-ministro do Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, de que é preciso um choque de oferta de gás natural para que o preço caia. O evento de hoje tem a participação do Alexandre Silveira, secretários do Ministério de Minas e Energia, diretora da EPE, da PPSA, BNDES, vai ser bem interessante e reforça aquilo que eu disse no começo, gás natural é um assunto muito importante e o nosso curso não poderia vir num momento melhor. Mais um dia cheio, mas não se preocupe, a gente vai acompanhar tudo, é só você ficar de olho no site da Megawatt, é megawatt.energy com Y no fim, e assim você fica bem informado e sabe tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. Se puder, faça a assinatura da Megawatt, que você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho e o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira e até a próxima. Tchau, tchau!